o texto, o verso 8, né, que fala: bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? É alguma coisa assim muito profunda, irmãos, ser limpo de coração. Outras versões, espelhando Salmos, capítulo 24, verso 4, fala em puro de coração. Então, a limpeza, a pureza do coração. E o que que tem isso a ver com a salvação, com a fé, né, que nós temos no nosso Deus? Irmãos, essa pureza é uma virtude que Deus quer implantar em nossa vida, porque Deus e Cristo são a essência da pureza. E a Bíblia fala que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, é preciso que eu e você, na nossa jornada aqui nessa terra, a gente cultive a pureza de coração, que tem a ver com as entradas da alma, tem a ver com nossos olhos, não é? O que que eu costumo olhar naquilo que leio, naquilo que eu assisto, como eu vejo as pessoas? Eu vejo as pessoas com pureza de alma ou eu as vejo com malícia? Olha, fulano deve ser assim, deve estar indo para tal lugar, deve estar praticando tais coisas. Então, como é que eu vejo o meu irmão? Como eu vejo o meu semelhante? A depender disso, eu vou ter um coração puro ou um coração impuro? Então, a gente precisa, como diz a Bíblia, guardar as entradas da alma. A gente tem que estar preocupado com isso, as entradas da alma. E quais são as entradas da alma? Os olhos, os ouvidos, a boca, a nossa pele, né? Os nossos sentidos como um todo. O nariz, né, que a gente pode cheirar, sentir um perfume, não é? Ou um mau odor. Então, às vezes, a gente, ao não guardar as entradas da alma, a gente começa a cultivar um coração impuro, um coração sujo. E a gente precisa, irmãos, estar muito, muito atento a essas coisas. E o que Cristo nos diz, para a gente resumir, né, feliz os limpos de coração, ou os puros de coração, porque verão a Deus. Olha, irmãos, isso é muito profundo, não é? Ver a Deus. E temos que a educação cristã é uma revelação gradual de Deus. Notem, educação cristã, baseada na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, nos bons comentários, nos bons livros, não é? Então, na medida que a gente cresce no conhecimento e na graça, a gente começa a ter uma revelação mais profunda de Deus. Passamos a ter um vislumbre dele, pois Deus é puro, Deus é limpo, Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, é tardio em irar-se, né? Então, irmãos, eu vou ilustrar aqui com algo muito interessante que está na palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 42, verso 5. E eu me lembro de um programa que eu assisti há muito tempo, um programa está escrito, né, nos velhos tempos ainda, com George Vanderman, onde ele começou com aquelas perguntas que Deus fez a Jó: onde estavas tu quando eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tracei o mundo, coloquei o esquadro, etc., né? E Jó ficou como que em êxtase diante daquilo tudo que Deus estava lhe perguntando. E já tinha passado uma crise grande na vida de Jó. E agora, quando Deus mostra a ele a realidade dos fatos, quando Deus abriu a cortina e mostrou que havia um conflito no universo entre o bem e o mal, entre a bondade e a maldade. E aí, Jó, atônito, ele reconhece quem é Deus. E então, em Jó 42, verso 5, a gente lê essas lindas palavras de Jó, onde ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir. E às vezes, muitos de nós conhecemos Deus só de ouvir. E ele aí complementa: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, olha, irmãos, a profundidade disso, os meus olhos te veem. Ele conseguiu apalpar palpar a Deus. Ele conseguiu ter um vislumbre de Deus. Podemos dizer que foi como uma grande conversão, uma nova conversão de Jó, porque ele já era convertido, mas ele não tinha ainda o conhecimento profundo de Deus. E muitos de nós, às vezes, somos superficiais. Nós não queremos nos aprofundar. Nós não queremos gastar tempo com a palavra de Deus. Nós queremos as coisas mastigadas, não é? Ah, me dê pronto, um enlatado, não é? A gente precisa, irmãos, ter uma experiência com Deus, como Jó teve, e ele pôde dizer essas lindas palavras: eu te conhecia só de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É preciso que você e eu vejamos a Deus agora nesses dias finais, porque talvez alguns de nós tenhamos que passar daqui, não é? Descansar. Não sabemos a forma, não sabemos o que está à frente nossa nesses dias tão difíceis, quando estão fazendo um exercício de muito mau gosto para mostrar força, mostrar imponência através desses lockdowns. E o que está diante de nós? A utilização das leis marciais, onde um de nós pode ser pegado na rua e ser investigado e acharem falta em nós: olha, você não está usando a máscara, o álcool gel ou coisa desse tipo, e então você é julgado e morto, sem nenhuma chance. Então é preciso que a gente, num momento como esse, a gente veja a Deus e diga: Senhor, se chegou o meu momento, que a gente me prepare para ele, e então, a tchau. Até logo, adeus mundo, até o dia da ressurreição. Então, irmãos, é isso que a gente precisa experimentar ao a gente estudar esses textos e um sermão como esse que Cristo fez de tanta profundidade, e que a gente, às vezes, não capta nada do que está posto aí. Até eu mesmo, às vezes, sou muito pequeno e muito falho e não consigo enxergar. Mas precisa crescer nesse conhecimento. E por fim, o 9, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, já foi abordado pelos amados irmãos que nos antecederam, irmão João, irmão Fábio, o irmão Leonídio, não é? É muito importante que nós, crentes em Cristo, nós sejamos pacificadores aqui. Então vamos acabar com arrelias. Se eu vejo ali alguém em conflito com outro e eu posso ajudar a terminar isso, ótimo, louvado seja Deus, é nossa missão também, mas a nossa maior missão, meus irmãos, como pacificadores, no sentido mais amplo do que Cristo falou aí em Mateus 5, verso 9, é no sentido de nós levarmos o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas possam tomar uma decisão de sair do conflito interno e agora ficar em harmonia com Deus. Então, precisamos ser pacificadores nesse sentido, principalmente, e o outro também, acabar com brigas, arrelias, confusões, contendas. Nós precisamos ser da paz e do bem e do amor, mas precisamos, sobretudo, levar Cristo, que é o príncipe da paz, conforme Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, não é? Depois nós temos Miqueias também capítulo 5, verso 5, foi o mensageiro da paz de Deus entre o homem e justificados, pois pela fé nós temos paz para com Deus por meio de Jesus. Então foi Jesus quem fez essa harmonia entre nós e Deus, que estávamos em inimizade. E no grego, a palavra paz é eirene. Notem bem, eirene é a paz no grego. E no hebraico, a paz vem da palavra shalom. Palavra shalom. E notem, eu aprendi um pouco mais hoje aqui, estudando um pouco mais esse assunto. Shalom, no hebraico, significa não somente paz, mas significa também saúde, significa bem-estar, significa inteireza e prosperidade no pleno significado. Então, meus irmãos, quando nós somos pacificadores nesse sentido, de promover uma intimidade entre nós e Deus, entre o nosso semelhante e Deus, levando a ela o verdadeiro evangelho, não esse evangelho que está aí nas denominações, como um todo, é um evangelho esfarrapado, um evangelho falso, não é o verdadeiro evangelho. E aí qual é a consequência? Seremos chamados filhos de Deus. Em que sentido? Pessoas que estão em intimidade com Deus e, sobretudo, que guardamos os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Amém.